gente começa agora Daf Vav Amud Alef, lá em cima, os dois pontos. Tanu Rabanan, Yore, a Gemara agora vai discutir sobre as linguagens de Yore e Makosh, as duas linguagens que aparecem na Torá, sobre a primeira leva de chuvas e a última leva de chuvas do inverno. E o nome delas é Yore, que é a primeira, e Makosh é a última. A Gemara vai discutir algumas coisas sobre isso aqui, quando são essas chuvas, e também o nome delas, qual a explicação desse nome, Yore, e qual a explicação de Malkosh. Fala Gemara, Tanu Rabanan, Yore, o que quer dizer Yore? Shemore et abriot leatiach gagotehen, que ela ensina, uma linguagem de ensinar, de orar, ensina as criaturas dos homens, que chegou a hora do que? De passar, de renovar a argamassa dos tetos. Os tetos antigamente como que era feito? Eram feitos que eram toras de madeira, que cruzavam todo o teto que tem que ser feito. Eles colocavam palha em cima dessas toras de madeira e na palha colocavam barro, e secavam barro para ficar duro, isso aqui era o teto de antigamente. Então todo ano eles tinham que renovar isso aqui, e quando começa a chover, começa a se orar, essa primeira chuva, chegou a hora finalmente de renovar isso aqui para não cair dentro da casa a chuva. E também mais uma coisa ensina, Lechnis et peroteihem, Felassot gozohem, e também para introduzir, trazer todas as frutas para dentro de casa, a plantação para dentro de casa para não estragar, isso que ensina também. E também para fazer tudo o que é necessário para o inverno, que a partir do Yore começou a época de chuvas. Tavarher, outra explicação da palavra Yore, Shemarve et haaretz. Yore, da linguagem de Marve, que ela sacia a terra. A primeira chuva ela sacia a terra. O Mashke atehom, e também rega a terra até as profundezas. Shneimar, como está escrito na Torá em Teilim, Telamea Rave, as valas do arado, ela vai regar, você vai saciar. Nachat Gedudeia, vai dar nachat, prazer para as criaturas. Birvivim Temogegana, e também a garoa vai trazer, vai umedecer a terra. E as plantas vão ser abençoadas. Assim fala o Pasuk em Teilim. Quer dizer que é uma linguagem de ravê, de saciar, de regar. Tavarhe, mais uma explicação para a palavra Yore. Yore, shiored benachat, que ela desce com calma. A primeira chuva desce com calma. Venu Yore Bezaf, não desce com violência. Pelo Tagmará. Tudo que você falou agora é o que? É linguagem de brachá. Pergunta Gemara, será mesmo que Yore é uma linguagem de brachá, de coisas boas? Oi, não, Yore, ele chama Shir etaperot. Outra vez, Yore, qual a significação de Yore? Que Mashir, que faz cair as frutas, estraga as frutas. Talvez é uma linguagem de coisa ruim. O Mashtif etaraim também inunda as sementes. O Mashtif etaraim também inunda as árvores, estraga todas as árvores. A verdade verdadeira é que, óbvio, que a Maracanã está perguntando, talvez realmente seja uma linguagem ruim, por quê? Porque o próprio Pasuk fala, Yore uma kosh, quando o Duro vai dar uma barra para Israel, e vai mandar Yore uma kosh, leitou na hora certa. Então, óbvio que a palavra Yore é uma coisa boa, e a palavra uma kosh também é uma coisa boa. Mesmo assim, a Gemara, de uma forma retórica, está perguntando para tentar descobrir realmente o significado da palavra Yore. Fala Gemara, óbvio que coisa boa, tamo lomar, malkosh, por quê? Por causa da palavra malkosh. Assim como malkosh é uma coisa boa, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Da mesma forma também, a palavra Yore significa uma coisa boa, uma das explicações que a gente viu anteriormente, ou que ensina a fazer coisas pro inverno, ou que rega a terra, etc. Então, malkosh lebrachá, assim como malkosh é para brachá, a fiore lebrachá, assim Yore também é para brachá. Puta Gemara, agora para Malkosh. Oi no Malkosh, ela shemapil etabatim. Outra coisa, a palavra Malkosh significa que derruba as casas. O Meshaper etailanot também quebra as árvores. O Malé etasakim. E também traz um tipo de gafanhoto. Assim quer explicar a palavra Malkosh. Quer dizer, na verdade são as iniciais de tudo isso aqui. Tamulomar Yore. Então a Torá me fala para a gente Yore. Yore também é para Brachá. Essa também é uma coisa para Brachá. Maiore li Brachá. Av malkoz de bracha, assim é tudo para bracha. Quer dizer, a Gemara já sabe que tudo para bracha, mesmo assim pergunta para ensinar. Veurei gufeminal, a dona sei que ore é para bracha. Dichtiv, está escrito na Torá. O vrei tzion, gilu vesimchu. Os filhos de Sion vão se alegrar. Ba'ashem eloquechem, com Hashem. Que natal lachem et amore, que Hashem deu para vocês o more, é o iore, a primeira chuva. Certo? Litzdaká, uma coisa boa para tzedaká. Vaiored lachem geshem morel makosh varishon. E no primeiro mês, a gente já vê esse pasuk, que é Nisar, fez cair a primeira e o makosh também, a primeira chuva e a última chuva, e ore o makosh. Aqui a gente vê que é tudo para brachá, uma das explicações boas que a gente viu anteriormente. Dois pontos. Tá no Rabanan. Yore ben Marcheshvan, makosh ben Nisar. Fala agora, quando que é o Yore? Yore é no primeiro mês do inverno, o Cheshvan, certo? O Makosh Benissan, sim? Quer dizer, Tishrei, Tishrei a gente começa a pedir para a chuva, e Cheshvan é a hora certa para começar a cair, realmente, o comum de cair a primeira chuva, e o Makosh, a última chuva, quando é Nissan, quando já para de pedir por chuva, certo? Como já viu antes. Pergunta a Gemara, até o Mer Yore Bemar Cheshvan, o Makosh Benissan, será mesmo que o Yore é em Cheshvan e o Makosh é em Nisan, ou talvez, não seja assim, talvez ela Yore Betishrei, talvez Yore é no próprio Tishrei, que a gente começou a pedir, o Makosh Beiar, e talvez o Makosh é depois também só em Ar. Quem te falou que são essas as horas que te pede para cair? Tabulomar Beito, fala Gamará. A Torá cita a palavra beito na hora certa. E orei uma coxa beito na hora certa. E a hora certa que a gente pede, a Gemara vai explicar por que é a hora certa, mas justamente em Cheshvan e Oré, e em Nissan é uma coxa. A Gemara vai explicar por que é a hora certa. Makosh, fala Gemara. Amar Rav Nihalai Baridi. Amar Shmuel. Fala Rav Nihalai Baridi em nome do Shmuel. Davar Shemal Kishotehen Shel Israel. O que quer dizer a palavra Makosh? A explicação é uma coisa que circuncida a dureza de Am Israel. Quer dizer, que Am Israel começa a pedir, fica todo mole, molenga, pedindo, por favor, Hashem, me dá chuva. Então isso aqui realmente dá humildade para Am Israel. Não só humildade, como humildade também. Deber Ishmael Tana, em nome do Ishmael, da Ishmael do Ishmael, fala uma braita, Montana. Davar Shememale Tvoa Bekashea. Quer dizer, Malkosh, que preenche, são as letras de preenche e memalé, a plantação, Bekashia no caule. Memalita Tana na prata foi dito assim, a seguinte frase: Davar Shiored Alamelilot Velakashir. É uma coisa que recai sobre as melilot, são as cabeças, as espigas do trigo, da plantação, Velakashir também sobre os caules. Quer dizer, tudo são palavras, letras que compõem a palavra Malkosh. Fala Gemara Tamo Rabanan. Yore Bemar Cheshvan, Malkosh Benissan. Yore é em Cheshvan e Malkosh Benissan, como a gente já viu. Pergunta Gemara de novo. Ata Omer Yore Bemar Cheshvan. Será mesmo que Yore em Cheshvan? Ou Eino Ela Bechodesh Kislev? Outra vez, é um mês depois, agora a Gemara pergunta, em Kislev. Quem falou que a hora certa para cair, a primeira chuva, é em Cheshvan, talvez é em Kislev. Tamul Omar fala Gemara, está escrito no Pasuk, em Dvarim, Be'ito Yore Umakosh. Na hora que certa vai cair, Yore Umakosh. Ma Malkosh Be'ito, assim como Malkosh é na hora certa e não um mês depois, que é, no caso de Yore Kislev, Af Yore Be'ito, assim Yore também é na hora certa, como Malkoshvan, é a hora certa para cair a chuva. Pula os parênteses. Taineidach, e tem uma outra braita que fala diferente. Yore Bemar Cheshvan, o Makosh Benissan, Divrei Remei. Quem fala essa primeira opinião que a gente viu, que é em Cheshvan e em Nissan, é o Remei, segundo essa braita. Ramim Omrim, Ramim dizem, Yore Bekislev. Tem uma opinião aqui clara, como a gente pensou anteriormente, que Yore é somente em Kislev, um mês depois de Cheshvan. Então a gente vê que tem uma opinião dessas. Pergunta Gamará, Man Rahamim, quem é essa opinião, Rahamim, que diz que a primeira chuva é só em Kislev? Pode chover, mas a hora realmente de cair a primeira chuva, a esperada é só em Kislev. Agora vai explicar depois porque que importa quando que é essa primeira chuva. Amar Rav Chisda, quem é essa opinião? Falou Rav Chisda, Rabbi Yossi. É o próprio Rabbi Yossi. Detalhe como está sendo na Braita. Eizoi Revia Rishoná. Qual que é a primeira leva de chuva? Revia, agora vai explicar o que é essa palavra Revia. Revia é uma leva de chuva. É, a Bechira, a primeira leva de chuva. Bechira de Behor, de Lachon de Primogênita. Beshoshá Bemar Rejvan. É no terceiro dia de Rejvan. Com sombra de Rejvan, no terceiro dia, tem que cair a primeira leva de chuva. Certo? Quer dizer, o Yoré é dividido também nessas partes. Primeira leva de chuva do Yoré. Benonit, a segunda leva de chuva, chamada de Benonita média, mediana. Beshivá Bom é no dia 7, ou seja, 4 dias depois, no dia 7. É a segunda leva de chuva que a gente está esperando. Afilá, a terceira leva de chuva chamada Afilá. Beshivá Asarbo, é 10 dias depois, no dia 17 do mês de Reshvan. Divrei Rameir, quem fala isso aqui é o Rameir. Mas o Rameir ele falou que o Yoré é em Reshvan. O Rameir está falando aqui que esse Yoré é dividido em três levas de chuva. Uma no dia, a gente falou no dia 3 de Reshvan, depois no dia 7 e depois no dia 17. Segunda opinião do Rebbe Yehuda, Rebbe Domer, Beshivá, é no dia 7, o Veio Zain, no dia 17, o Veio Srim, o Veio Shloshá, no dia 23. Outras datas que ele está esperando, a gente está esperando as levas de chuva do Yoré. Rebbe Yossi Omer, Rebbe Yossi vem falar pra gente, terceira opinião, Veio Zain é no 17, o Vesri Veshoshá, e no dia 23, o Verosh Chodesh Kislev. E também, uma parte do Yoré chega até quando? Verosh Chodesh Kislev. Ou seja, a opinião do Rebbe Yossi é a opinião que diz que o Yoré, a primeira leva de chuva, é em Kislev. Vehenayá Rebbe Yossi Omer, assim também Rebbe Yossi dizia, Eina Yechidim Mita'anim Ad Sheagia Rosh Chodesh Kislev. A gente viu anteriormente que tem épocas que tem seca e quando não chega a chuva, a gente já viu nas outras Mishnayot também, quando chega a chuva é a hora de jejuar. Os Echidim, pessoas não de Tzibur inteiro, pessoas por si só, podem começar a jejuar quando chega Kislev e não choveu a primeira leva de chuva, e daí já é útil para começar a jejuar. Ou seja, aqui a Gemara já dá uma dica qual o motivo que a gente tem que saber as horas das chuvas, os momentos do ano que tem que chover, porque se não choveu, a gente começa a rezar, começa a jejuar, etc., como a gente vai ver na continuação. Amar Rav Chisda, Alahá que é Rebbe Yossi, o Rav Chisda diz que Alahá como Rebbe Yossi, as datas que o Rebbe Yossi disse, dia 17, 23, e Rosh Chodesh Kislev, são as datas da primeira leva do Yoré, e por isso em Kislev pode começar a rezar. Certo? A Meimar Matei Leha de Rav Chisda, o Ameimar ele estudou essa frase do Rav Chisda que ele diz, deixa eu ver daqui a pouco, Beha Lishna, dessa linguagem. Quer dizer, o Rav Chisda ele vem e diz que a Lacha como Rebbe Yossi em relação ao quê? A Kislev. E o Ameimar ele diz essa frase do Rav Chisda em relação a isso aqui. Beshosha Bemar Cheshvan Shoalim et Akshamim, no dia 3 de Cheshvan, começa-se a pedir por chuva. Rabban Gamliel Omer Beshivá Bo. Rabban Gamliel diz, no ano terceiro dia de Cheshvan, e sim, é no dia 7 de Cheshvan, como já vi anteriormente, cada um tem um motivo, porque dia 3, porque dia 7. Amar Rav Chisda, sobre isso falou Rav Chisda, Alahá, que Rabban Gamliel. Alahá como Rabban Gamliel, quer dizer, isso que o Rav Chisda falou, e não o que ele falou anteriormente, que Alahá como Rabbi Yossi, no caso do Malkosh ser em Kislev. Pergunta a Gemara, que manas la detalha, segundo quem é essa braita que a gente vai ver agora? A braita diz o seguinte, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Geshamim sheardu shiva yamim ze achar ze, ata mone ba'en revia rishona ushnia ushlishit. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel, chuvas que caíram 7 dias consecutivos, aqui você começa a contar Ok? A primeira, Levi, a primeira leva de chuva, e a segunda leva de chuva, e a terceira leva de chuva. Ou seja, a opinião de Rabbi Shimon Gamliel é que a diferença entre a primeira leva de chuva e a segunda, e a segunda e a terceira, são 7 dias. Quem falou que são 7 dias? Que mal que Rabbi Yossi, só pode ser o Rabbi Yossi. Por quê? A gente viu as duas opiniões anteriores, Ramei e Rabbi Yehuda, a diferença entre eles, um falou no dia 3 de Reshvan, depois do dia 7, não são 7 dias de diferença. Depois, dia 23, do dia 17 para o 23, e assim por exemplo, a única opinião que diz que são 7 dias de interrupção entre a primeira e a segunda leva e a segunda e a terceira é o Rabbi Yossi. E com certeza também, se são consecutivos, eu conto as duas juntas, esse é o Hidush. Amar Rav Chisda, Alahá que Rabbi Yossi. Por isso, Rav Chisda falou, Alahá é como Rabbi Yossi. Pergunta Gemara. Bishna Marevi Arishoná. Muito bem, eu entendo muito bem. Arevi Arishoná. Por que Ramim precisou falar para a gente quando é a primeira leva de chuva? Para quê? Lishon, para começar a pedir. Quando chega o momento que é, a gente está esperando pela primeira leva de chuva, a primeira Arevi, é o momento de pedir por chuva. Então por isso Ramim falaram, a data da primeira chuva é essa. Shlishit Leitanot. A terceira leva de chuva eu também entendo, porque Rami falaram a data. Por quê? Porque se não chegou nem a primeira, nem a segunda, a terceira leva de chuva e já passou a data da terceira leva de chuva, então é hora de começar a rezar. Então tem um motivo. Shnia Lemai. Pergunta a Gamara, para que eu preciso saber, desculpa, quando é a segunda leva de chuva? Que Ramin fale para a gente direto. A primeira é tal data, a terceira é tal data, a segunda é insignificante. Fala Gamara. A Gamara fala algumas respostas porque é necessário saber quando é a segunda leva de chuva. Amar Rebzeira. Falou Rebzeira. Nedarim. A segunda leva de chuva é necessário para o assunto de juramento de Nedarim, promessas. Por quê? Detran, acontece na Mishnah, virou uma página. Anoder Adakshamim, uma pessoa que faz um juramento, esse juramento é válido, segundo o que ele falou, até as chuvas. Ele falou que é no plural, certo? Segundo as explicações, esse é o ponto. Ele falou chuvas. Bishadukshamim Ashtered Reviashnia. Então, quando está válido o juramento dele, até descer a segunda leva de chuvas. Ele falou em plural, chuvas, não é? Outra explicação é porque na segunda leva de chuvas cai mais chuva e por isso foi dito no plural. De qualquer forma, quando ele fala chuvas, juramento, a intenção é para a segunda leva de chuvas. Essa é a primeira explicação, porque é necessário saber quando é a segunda leva de chuvas. Mais uma explicação. Razvidamar, lezeitim, é para quê? Para uma coisa em relação à plantação de azeitonas. Por quê? Quem tem azeitonas com a segunda chuvas? Netnar, como está escrito na Mishnah, já fala, a partir de qual momento todas as pessoas do mundo estão permitidas comer leket ha'upea? Leket ha'upea são partes da plantação que o dono da plantação é obrigado a deixar abandonar para os pobres. E a partir do momento que os pobres já desistem de vir pegar essa plantação, todo mundo está permitido, inclusive o próprio dono da plantação pode vir lá e pegar, porque os pobres desistiram já. Quando que é o momento que os pobres desistem de vir pegar a plantação? Fala Mishnah, Mishelchu anemushot. A partir do momento que vão andar até lá os nemushot, nemushot, a Mara vai explicar daqui a pouco o que que é, mas quando essas pessoas chamadas nemushot vão entrar no campo para pedir, isso é um sinal que todo mundo já desistiu de pegar e virou permitido para todo mundo entrar e pegar esse tipo de coisa, não só os pobres. Perto veu da lot, em relação às partes da uva, que a Torá obrigou a gente a deixar, uvas sozinhas, que estão ruins, etc., que estão pobres, que tem poucos no cacho. Então, quando é o momento que os pobres desistem, eu posso entrar e pegar? Mishenuhu ani bekerem veavou. A partir do momento que os pobres entrarem no Keren, na videira, e voltarem pela segunda vez, a terceira vez eles já desistem, já sabem que não tem mais nada para pegar, isso é um sinal que o balabai, o dono, pode entrar lá e pegar também, não só os pobres. Bezeitim, agora o que interessa para a gente, em relação a uma plantação de zeitim de azeitona, Mishetered Reviashnia. Quando descer a segunda leva de chuvas, isso é um sinal que todo mundo já desistiu e pode entrar para colher. Mas Nemushot, por exemplo, o que é essa palavra Nemushot? Que é um sinal para poder entrar para pegar a plantação. São os avós, os velhinhos, que eles andam com bengala. A partir do momento que os pobres velhos, só os velhinhos entrando lá com bengala para pegar o resto que sobrou da plantação, eles já sabem que não sobrou quase nada, automaticamente todo mundo pode entrar e pegar junto. Rejag Jamar, o Rejag falou outra explicação, o que quer dizer a palavra Nemushot? Lekute batar lekute. Nemushot significa aqueles que pegam, depois que colhem e depois colhem. Fala o Rashi aqui, quer dizer que pegam e depois pegam, colhem e depois colhem. Fala o Rashi, é um pobre que está andando junto com o filho dele, atrás dele. Quer dizer, um pega e o outro pega atrás dele. Isso é um sinal que os pobres, já, a partir disso, já desistem e podem entrar qualquer pessoa para colher. Ponto. Mais uma explicação que eu vou falar sobre a necessidade de saber a data da segunda plantação. Rapapa Amar, Rapapa diz, Kedei le'alech b'shvilei areshut. É para poder andar nas trilhas permitidas. O Yeshua, o profeta Yeshua, quando ele entrou em Yerushalayim, ele fez alguns decretos. Um dos decretos é que poderia, a maioria dos caminhos poderiam ser usados por qualquer pessoa. E a partir do momento que começou a chegar a segunda leva de chuvas, esses caminhos já podem ser usados como plantação. Automaticamente, a permissão do Yeshua de andar por lá já foi anulada. Essa época do ano já não pode mais andar em qualquer caminho, porque lá tem plantação. E quando que é isso aqui? É nas segundas chuvas. De Amamá, como assim Mar falou, Be'alchim kol adam bishvilei reshut ad shetered reviyah shniya. Qualquer pessoa pode andar nas trilhas permitidas, Reshut quer dizer nas liberadas, até que caia a segunda leva de chuvas. Ponto. Mais uma explicação, e última, de qual é a necessidade das segundas chuvas. Ravna ernachan baritza kamar, va'e perot shvi'it. É para quê? Que é a data de destruir todas as frutas de shvi'it que sobraram. Shvi'it quer dizer o sétimo ano, o jubileu, que sobraram. Essa data, data das segundas chuvas, é a data que eu não posso mais aproveitar disso aqui. Automaticamente eu sou obrigado a queimar. Dentro da água, acontece na Mishnah. Armatai neerim esorfim betevel uvekash shashvit. Até que momento eu posso ter proveito? Depois eu tenho que queimar essa palha que é da plantação de shvit. Al sheteret reviashnia. Até o momento que cai a segunda chuvas. Mas, tá, qual o momento, qual a ligação entre a segunda chuva e o fato de eu ter que queimar o que sobrou do ano passado de Tivirit? Dechtiva, como está escrito, Levevdecha, Ulechaya, Asher Artzecha. A Torá fala que eu posso dar para o meu animal, para todo o teu animal, Levevdecha, e também para Chaya, Asher Artzecha, tem para o animal selvagem que está na tua terra. Tem animais que são meus, e tem animais que estão soltos lá na rua. E fala a Torá, Kozman Shechaya Ochel Basadeh, todo tempo em que os animais selvagens, livres, eles podem entrar no meu campo para comer da plantação de Shvi'it, que eu não posso ter proveito, não posso vender. Enquanto eles podem entrar lá para ter proveito, Echol Levemtecha Babayit, você pode também pegar dessa comida e serfi por ter o animal que está lá na casa. Mas a hora que terminou para o animal que está no campo, você está proibido de dar para o teu animal que está na casa. Ou seja, quando cai a segunda chuva, os animais estão lá fora, já não tem mais proveito, já não vem mais no campo para comer, eu sou proibido de ter proveito dessa comida, mesmo para dar para o meu animal, e sou obrigado a queimar tudo. Ou seja, a segunda leva de chuva é a hora que eu tenho que queimar o que sobrou de Shvi'it. E fala, Gamara, Amar Ebebal. Fala, Ebebal, Mailashon Reviá. O que quer dizer a palavra Reviá? Eu falei com uma leva de chuva. O que quer dizer Reviá? Fala, Ebebal, Davar Sheroveia Etakarka. É uma coisa que acasala com a carca. com a terra. Por quê? Que de Rav Yehuda de Amar Rav Yehuda, assim como Rav Yehuda falou, Mitra ba'ala de Arahu, a Mitra, a matar a chuva, é como se fosse o marido da terra, que tem relação com a terra, é casado com a terra. Shneimar, como está escrito na Torá, em Yeshayahu, que Kasher, ele da Geshe Vashele, quando cair, a neve, a chuva e a neve, me chamam do céu, me chamam de a chuva, ela não vai voltar, que irvá eta aretz, só no momento que vai regar a terra, veolidá meitzmichá, e vai olidá, olha a linguagem usada, vai fazer ela, olidá, quer dizer, vai, pode ser olidá, pode ser que vai dar a luz, ou pode ser engravidar, mas a linguagem é como se fosse que a chuva tem relação, a casada com a terra, veitzmichá, e vai brotar. Esse é o passo que fala, então a Reviuda fala que é a linguagem de acasalamento. Veamareabal, falou o Reviuda também. Reviari Shoná, que deixa tered bakarka tefach. Para que vem a Reviari Shoná? A primeira leva de chuvas, vem para quê? Para encher a terra de um tefach, um punho de água, essa quantidade que está esperando na primeira leva. Não é uma quantidade tão grande assim. Shniá, mas na segunda leva de chuvas, já espera uma outra quantidade de chuva. Kedei laguf pi achavit. É uma quantidade de chuva suficiente para quê? Para fazer uma argamassa, molhar a tal ponto que eu posso pegar essa argamassa e cobrir a boca de um barril. Assim que era costume antigamente, pegar uma argamassa sem... uma argamassa tem uma quantidade específica de água que é necessário. Eu não preciso adicionar mais água para ficar mais mole. É suficiente a água da chuva. Amar avrizda... Se caíram chuvas suficientes para cobrir a boca do barril, isso aqui não é classificado com o que a Torá falou. A Torá fala que se a gente não fizer as mitzvot, Hashem vai parar as chuvas. O que quer dizer que parou a chuva? Se choveu um pouquinho, é chamado que parou a chuva ou não? Fala o Rabi Baú, se caiu o suficiente para poder fazer uma argamassa para cobrir a boca do barril, isso aqui já é um sinal que não é verdade, é a chuva suficiente, Hashem não parou a chuva. E Amar Rav Chisda falou Rav Chisda, Geshamim she'ardu kon ve'atzar, as chuvas que caíram antes do ve'atzar, o que quer dizer ve'atzar? Para a gente falar no Shema Israel, ve'atzar é chamar essa palavra ve'atzar, que a chuva vai parar as chuvas. As chuvas que caíram antes do Shema Israel, de eu falar o Shema Israel durante o dia, não é classificado com Ve'atzar. Ou seja, é uma chuva boa o suficiente, que eu falei antes do Shema Israel, para ver quanto que é isso aqui, e não é chamado Ve'atzar, que a chuva parou as chuvas. Amar Abaye, falou Abaye, Lamran, ela kode Ve'atzar, de urta. Quando que é a chuva anterior ao Shema Israel, que não tem problema de Ve'atzar, que a chuva não parou as chuvas, é a chuva anterior ao Shema Israel da noite. Certo? Ou seja, se choveu durante o dia, e chegou a noite, eu falei Shema Israel, ou seja, a chuva foi antes do Shema Israel do Ve'atzar da noite, isso aqui é uma chuva boa, certo? E não é considerado que a Shem parou as chuvas. A Vakode Ve'atzar de Tzafra, mas se caiu antes do Ve'atzar da manhã, do Shema Israel da manhã, ou se ele caiu durante a noite? Yeshba'e Mishum Ve'atzar. Isso aqui é assim chamado, que mesmo que caiu, não é uma chuva que traz brachá para a terra, e ainda pode ser classificado que Hashem parou as chuvas, mesmo que caiu chuva na noite anterior. Deama Rav Yehuda, porque o Rav Yehuda, Paritzcha, Rav Yehuda vai ser fala, Adeana Neide Tzafra, essas nuvens que tem durante a manhã, Leit Beu Machacha, não tem significado, não tem importância nenhuma, certo? Quer dizer, durante o dia, as nuvens durante o dia realmente trazem chuva boa, mas da manhã, do começo da manhã, da noite anterior, isso aqui não tem validade, essas chuvas. Dechti, como está escrito no Passuk, Yoshea, Ma Eselecha Efraim, que eu fazer com você, Efraim, Ma Eselecha Yehuda, que eu fazer com você, Yehuda. E a bondade que vocês fazem não vale nada, é insignificante. É como se fosse Anan Boker, como se fossem as nuvens da manhã, A gente vê daqui que as nuvens da manhã não significa nada, não trazem brachá, somente o que é durante o dia. Falar papa pro Abaye? Peraí, como pode ser que as nuvens da manhã não significam nada? Afinal, as pessoas falam o seguinte: existe um ditado popular que é dito que justamente elogiam as nuvens da manhã. O que, que os homens falam? Qual é o ditado popular? Se na hora que vocês abrem o portão, as pessoas que vão vender a plantação deles na loja deles, a hora que eles abrem os portões da loja, Mitra, tem chuva. Na hora que estão abrindo, quer dizer, de manhã cedo, quando estão abrindo o portão da loja, nessa hora tem chuva. Bar Hamra, o cara da loja, Mor Sakecha Veganei. Você pode muito bem dobrar o teu saco de plantação e ir para casa dormir. Por quê? Porque vai chover muito. E você não precisa mais ficar procurando trabalho, porque vai ter muito trabalho. Quer dizer, na hora da manhã, se você vai abrir o portão e tem nuvens, tem um pouquinho de chuva, isso é um sinal que vai ter brachá para todo ano. É uma coisa muito boa. Como o Rapapa falou, como a Baia falou, que as nuvens da manhã não são nada. Não é caché isso aqui, não é difícil explicar. Ah, Decatir de Eva. Isso aqui é quando tem muitas nuvens muito, muito grossas. Isso é realmente um sinal bom. Mesmo que seja durante a manhã. Ah, Decatir de Anane. Agora, se tem nuvens fracas, isso aqui é um sinal ruim. Quer dizer, não é sinal de nada. Eu posso ignorar que pode ser que a Shem realmente parou as chuvas. Fala, Mara. Amara Veuda. Tava lechata de tevet armelta. O bem do ano, uma coisa boa para o ano, é quando o mês de tevet está sem chuvas. Está viúvo, sem chuvas. Quer dizer, é uma coisa muito boa. Mesmo que choveu, espero que choveu em Rejvan. Tishrei começa a pedir, Rejvan chove. Que se choveu tevet, fala o Rav Yehuda, é bom que pare. Por quê? Porque é bom que pare, que não chove em TV. E cadê Amre de Lobairei Tarbetsei? Um dos motivos que é bom que não chove, porque daí não vai estar vazio Tarbetsei. O pessoal que marbit Torá, os Tamilechanim, os Rabanim, que espalham Torá, eles não vão estar no lugar vazio, quer dizer, vai ser fácil de chegar nos lugares onde estão as Yeshivot. Vem cadê Amre, outra explicação, porque é bom que não chova. De Amre de Lo, e cadê Amre de Lo Shakil Shudfana? É bom porque tem uma doença específica, um mal específico, uma praga específica que cai sobre a plantação úmida nessa época. E se não cai chuva, então não vai ter esse problema, essa praga. Pergunta Gumará, ele não pode ser. Não pode ser que é bom que não tenha chuva em Tevet. Por quê? Vemara Rizda estava lechata de Tevet, menavata. É bom pro ano que o mês de TV esteja menuvado, esteja sujo de barro, que vai cair chuva, vai sujar tudo de barro. Então resolve, ou é bom que tenha chuva em TV, ou é bom que tenha barro em TV. Fala Gumara, alô, caixa, não é caixa, a deata mitra meikara. Uma coisa é quando caiu chuva anteriormente, e daí eu posso realmente me dar o luxo de querer que não caia chuva em TV. Porém, ah, de loata mitra meikara, se não caiu chuva anteriormente, então óbvio que é bom que tenha chuva no Tevet, pelo menos no Tevet vai ter chuva. Então essa é a diferença. Ve'amarav Rizda, kshamim she'adu al miktsar melina. Falou a Rizda, se tiveram chuvas que caíram sobre parte do país, ve'al miktsar melina aloyadu, e parte do país não caíram chuvas, eimba eimishu ve'atzar. Não tem problema de seca, isso aqui não é chamado de viaçar, porque a Shem parou as chuvas. Mesmo que em um certo lugar caiu, o outro não. Pergunta Gumara, ele não pode ser. Ve'aktiv, mas o Pasuk fala o contrário disso aqui. Ve'gam anohi manati mikem et ha'geshem. Falou Hashem, eu também impedi de vocês a chuva. Be'ot shoshah hodashim, por 3 meses, lekatzir, para fazer a colheita. Ve'imtarti alirehat, e eu fiz chover em uma cidade. Ve'alirehat lo'amtir, na outra cidade não vou fazer cair chuva. Chalka achat timate, e numa parte só vai cair chuva. Ve'amar Rav Yehuda, e o Rav Yehuda falou sobre esse versículo, A Barab, nome do Rav, Shtehem Likala. As duas coisas são para calar, uma coisa ruim. Isso que vai cair chuva em um lugar e no outro não é uma coisa ruim. Como a Gemara falou até agora, que se cair em um lugar e no outro não caiu, está muito bom, não é chamado seca. Fala Gemara Lokash, não é caché. Adeata Tuva, isso no caso que caiu muito, digamos que tinha que cair muita chuva no país todo, e se concentrou toda a chuva sobre um lugar e no outro não caiu, isso aqui é coisa ruim para os dois. O lugar que não caiu tem seca, e o lugar onde caiu muita chuva vai destruir tudo. Então, óbvio que não é bom. Isso que o Passuco falou. Mas a Gemara falou anterior, que se caiu o suficiente em um lugar, mesmo que não caiu no outro lugar, eu posso pegar a plantação do lugar que caiu e vender no segundo lugar e está tudo bom. Não é chamado de seca. Amar Ravashi. Assim falou Ravashi. De Kanami, eu posso ver muito bem esse conceito no próprio versículo. De Ktiv Timate, está escrito a palavra que uma parte da terra vai ter, matar, vai virar chuva. Terema Komata, vai ser um lugar de chuva, ou seja, posso falar um lugar que vai virar inundado de chuva. Isso é uma coisa ruim. Mas se não cair tanta chuva assim, cair normal, é uma coisa normal, não é um sinal ruim. Shmamina, aqui a gente vê esse conceito. Amar Rebbe Abau, me matai me varchim alakshamim. A partir de que momento a gente tem que fazer brachá pela chuva? A Gemara fala assim também a Nifsak no Shulchan Aruch. Se passou uma época de seca e depois de um tempo voltou a chover, tem uma brachá especial que se faz, a gente vai ver com a brachá daqui a pouco. A brachá da chuva quando passou tempo sem chover. Fala Gemara, qual o momento de se fazer brachá? Mishiatza Chatan Likrat Kala. Não choveu muito tempo e de repente caiu o suficiente chuva que o noivo se encontra com a noiva. Ou seja, caiu uma gota de cima aí, pó, e volta uma gota no lugar, tem gotas embaixo já, e volta uma gota de encontro à gota que está vindo de cima, ou seja, a noiva vem de encontro ao noivo. Sim, aqui ele fala o contrário, noivo vem de encontro à noiva, mesmo que no casamento é o contrário, o noivo espera e a noiva vem, mas aqui é o noivo que vem de encontro à noiva. Mas me valer, qual é a braha que ele faz? A maravilha da Marava, maravilha em nome do Rav, Modi Malakulak, Hashem Elokeino, a gente agradece para você, Hashem, a Koltipa Vetipa, Shoratalano, a cada gota e gota que você desceu para a gente de chuva. Rebbe Yohanan ele termina a braha dizendo o seguinte, da seguinte forma: Ilufino Male Shira Kayam, o que a gente fala no Shabbat, nos Hagim. Se nossa boca estivesse cheia de músicas para Hashem, como se fosse o mar, e nossa língua estivesse cheia de cânticos de felicidade, como as numerosas galavas, ondas do mar, mesmo assim seria suficiente para te agradecer a Hashem. Até onde que ele fala desse texto? Até o momento que a gente fala que Hashem não vai abandonar a gente e nem a piedade de Hashem vai abandonar a gente. Baruch, agora fala Baruch, mas é Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Rov Ha'odaot, aquele que merece a maioria dos louvores. Assim o Rabbi Yochanan termina, Baruch Atah Hashem, Rov Ha'odaot, o Deus que é o Deus da maioria dos louvores. Pergunta Gemara, Rova o Daot? Velocola o Daot? Será que Hashem é o Hashem da maioria dos louvores? Não de todos os louvores? Claro, a gente tem que louvar Hashem com todos os louvores. Que é Rova o Daot? Amarava, falou Rava, Eima Kela o Daot. Por isso tem que falar, não Rova o Daot, tem que falar Kela Odaot, Hashem das Odaot. Hashem é o Hashem de todos os louvores. Amar a Papa falou a Papa? Não. Irka, por isso, Nimrineu Letarvai, eu tenho que falar os dois, as duas linguagens. Kela Odaot, tanto a palavra Kela Odaot, Hashem das Odaot, de todas as Odaot, Verova Odaot, também Rova Odaot. A Gitsadurash é ao contrário. Primeiro fala Rova Odaot, nesse caso não é Rova de maioria. Rov de muitos, que tem muitos louvores, e de todos os louvores, quer dizer, todos os louvores são muitos, são numerosos. Essa é a verdadeira explicação do Rov, o que ele não falou, não como a gente entendeu anteriormente, Rov de maioria, e sim Rov de numerosos. Obrigado e até a próxima.